Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Saudação cordial a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações. E a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Somente o céu tem pra dar. Estamos na grande semana do amor, a maior semana da história. A missa do Domingo de Ramos nos introduziu no tema da paixão. 600 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 6, escrevia com precisão impressionante algumas particularidades. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Antes da procissão dos ramos, foi proclamado o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Jesus vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Na segunda-feira, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Está entre amigos e descansa. Na terça-feira volta a Jerusalém, enfrenta os últimos combates com os fariseus e instrui o povo. Agora estamos na quarta-feira. Aproxima-se a hora decisiva de Cristo. Ele continua junto dos discípulos, oferecendo-lhes seu amor. Mas o coração de Judas Iscariotes está voltado para outros interesses e dispõe-se a entregar Jesus por 30 moedas de prata. A celebração do mistério pascal, centro e vértice da história da salvação, recorda o padre Gabriel de Santa Maria Madalena, abre-se com a missa vespertina da Quinta-feira Santa, que comemora a Ceia do Senhor. Jesus e os 12, seus amigos mais chegados, estão no cenáculo. O mestre irá lavar os pés de cada um deles, a quem vai encarregar de viver o mandamento do amor e de nos transmitir este mandamento. Institui o ministério sacerdotal e a Eucaristia, deixando-se alimento para nós até o fim do mundo e pedindo que se celebrasse este mistério da fé em memória de mim. A liturgia da Sexta-feira Santa é comovente contemplação do mistério da cruz, que visa não só comemorar, mas levar todo fiel a reviver a dolorosa paixão do Senhor. A beata Camila Batista de Varano faleceu em 1527. Foi abadesa no convento das Clarissas, fundado por seu pai em Camerino, na Itália. Numa de suas cartas, a beata Camila de Varano escreveu: Lembrai, Jesus meu, quão caro vos custei. Lembrai, Piíssimo Deus, quanto pagastes por mim, pecadora, no lenho da amarga cruz. Lembrai, benigno Redentor meu, do que desejei fazer e não do que fiz. Ó doce Senhor Jesus Cristo, quantas vezes vos dei o amargo fel em troca de vosso mel. Ó, quantas vezes me servi dos vossos próprios dons para vos ofender. Ó, quantas vezes empreguei vossas dádivas para militar sob o estandarte do demônio e do mundo. Dai-me a graça de retribuir-vos bem e não mal, gratidão e não ingratidão. E enchei-me sempre de amargura por tudo que contra vós pensar ou fizer. Doravante vos pague amor por amor, sangue por sangue, vida por vida. Que bela oração! Para repetirmos com frequência e pôr em prática. São Romano, o Melodioso, foi um diácono do século VI. Toca fundo no coração a meditação que nos deixou. Venham todos, celebremos aquele que foi crucificado por nós. Maria o viu atado na cruz. Bem que você pode ser colocado na cruz e sofrer, ela lhe disse. Mas nem por isso é menos meu filho e meu Deus. Como uma ovelha que vê o seu pequeno arrastado ao matadouro, assim Maria o seguia, abatida pela dor. Como as outras mulheres, ela o acompanhava chorando. Aonde você vai, meu filho? Por que esse passo apressado? Acaso há em Caná outra boda para que te apresses a converter a água em vinho? Eu te seguirei, meu menino. Ou é melhor que te espere? Dize-me alguma palavra, tu que és a palavra. Não me deixes assim em silêncio. Ó tu que me conservaste pura, meu filho e meu Deus. Eu não pensava, filho de minha alma, ver-te um dia assim como estás. Não teria acreditado nunca, mesmo quando via os ímpios estender suas mãos para ti. Porém, suas crianças ainda têm nos lábios o clamor: Hosana, bendito seja! As palmas, os ramos, ainda mostram o entusiasmo com que te aclamavam. Por quê? Como aconteceu esta mudança? Oh, é necessário que eu saiba. Como pode acontecer que cravem em uma cruz o meu filho e meu Deus? Oh, tu, filho de minhas entranhas, vais para uma morte injusta e ninguém se compadece de ti. Pedro não te dizia: mesmo que seja necessário morrer, nunca te negarei? Ele também te abandonou. E Tomé exclamava: morramos todos contigo. E os outros apóstolos e discípulos, aqueles que devem julgar as 12 tribos, onde estão agora? Nenhum está aqui. Mas tu, meu filho, morres em solidão por todos, abandonado. Contudo, és tu quem os salvou. Tu satisfizeste por todos eles, meu filho e meu Deus. Assim é como Maria, cheia de tristeza e aniquilada de dor, gemia e chorava. Então seu filho, voltando-se para ela, respondeu-lhe desta maneira: Mãe, por que choras? Por que, como as outras mulheres, estás oprimida? Como queres que eu salve a Adão se eu não sofro e não morro? Como serão chamados de novo à vida os que estão retidos nos infernos se eu não permanecer no sepulcro? Por isso estou crucificado, tu o sabes. É por isso que eu morro. Por que choras, mãe? Diz antes, em tuas lágrimas, é por amor que morre meu filho e meu Deus. Procura não encontrar amargo este dia no qual vou sofrer. É para isso que eu, que sou o próprio deleite, desci do céu como o maná, não sobre o Sinai, mas ao teu seio, pois nele me recolhi. Eu, que sendo o Verbo, em ti me fiz carne. Nesta carne sofro e nesta carne morro. Mãe, não chores mais. Diz somente, se ele sofre, é porque o quer, meu filho e meu Deus. Ela respondeu, Tu queres, meu filho, secar as lágrimas de meus olhos. Somente meu coração está perturbado. Não podes impor silêncio aos meus pensamentos. Filho de minhas entranhas, tu me dizes, se eu não sofro, não há salvação para Adão. Contudo, curaste a tantos sem padecer. Para curá-lo leproso, te foi suficiente querer sem sofrer. Tu curaste a enfermidade do paralítico sem o menor esforço. Também fizeste o cego enxergar com uma única palavra, sem sentir nada por isso. Ó própria bondade, meu filho e meu Deus! Então aquele que conhece todas as coisas, mesmo antes que existam, respondeu a Maria. Tranquiliza-te, mãe. Após a minha saída do sepulcro, tu serás a primeira a me ver. Eu te ensinarei de que abismo de trevas fui libertado e quanto custou. Meus amigos o saberão, porque eu levarei a prova inscrita em minhas mãos. Então, mãe, contemplarás a Eva rediviva e exclamarás com júbilo. São meus pais, e tu lhes salvaste, meu filho e meu Deus. Jesus, meus irmãos, é um louco de amor por ti e por mim. Nasceu numa gruta emprestada por causa do seu amor por ti e por mim. Depois, morto numa cruz, foi colocado num sepulcro também emprestado, também por causa do seu amor por ti e por mim, para nos salvar. Como temos respondido a tanto amor? Chegamos ao Sábado Santo, o dia do escondimento de Deus, como se lê numa antiga homilia. o que aconteceu? Hoje sobre a terra há um grande silêncio e solidão. Grande silêncio porque o rei dorme. Deus morreu na carne e desceu para abalar o reino dos infernos. Lembrou o Papa Bento XVI, em 2 de maio de 2010, quando visitou a Catedral de Turim, na Itália, para aí venerar o Santo Sudário, que a tradição cristã afirma ter envolvido o corpo de Jesus Cristo quando foi deposto da cruz. E prosseguiu sua santidade. O Sábado Santo é aquele intervalo único e irrepetível na história da humanidade e do universo, no qual Deus, em Jesus Cristo, partilhou não só o nosso morrer, mas inclusive o nosso permanecer na morte, a solidariedade mais radical. Jesus Cristo, permanecendo na morte, ultrapassou a porta dessa solidão última para nos guiar também a ultrapassá-la com Ele. Todos sentimos algumas vezes uma sensação absoluta de abandono. E como quando somos crianças, temos medo de estar sozinhos no escuro, e só a presença de uma pessoa que nos ama pode nos dar segurança. Aconteceu exatamente isso no Sábado Santo. No reino da morte, ressoou a voz de Deus. Aconteceu o impensável, ou seja, que o amor penetrou na mansão dos mortos. Também no escuro extremo da solidão humana mais absoluta, podemos escutar uma voz que nos chama e encontrar alguém que nos pega pela mão e nos conduz para fora. O ser humano vive porque é amado e pode amar. E se até no espaço da morte penetrou o amor, então também lá chegou a vida. Na hora da extrema solidão, nunca estaremos sozinhos. Nas lamentações do Sábado Santo, da liturgia bizantina, encontramos esta joia. Tu que és a vida, foste colocado no sepulcro, ó Cristo. Destruíste a morte com a morte, e fizeste resplandecer a vida do mundo. Tu foste colocado no mundo dos criminosos, como se também tu fosses criminoso, ó Cristo, que nos justificas a todos das iniquidades do antigo sedutor. Aquele que é o mais belo entre todos os mortais aparece como morto desfigurado. Ele, o que dá beleza a todo o universo. Jesus, minha doce e salutar luz, como porventura te escondeste na sepultura? E chegamos ao grande dia, o dia da ressurreição, a Páscoa do Senhor. O padre João Colombo, mais tarde cardeal em Milão, na Itália, escreve: quando baixaram as trevas daquela sexta-feira, vieram os amigos de Jesus para o descerem da cruz e dar-lhe sepultura honrosa. Talvez que, enquanto levavam seu cadáver para o sepulcro novo, construído na pedra viva, enquanto o embalsamavam um pouco com os ungüentos preciosos e fechavam a entrada com uma pedra bem pesada, talvez alguém abanasse a cabeça, pensando no seu desconforto. Tudo acabou. Nós esperávamos. Mas foi um sonho. Foi um sonho. Mas, eis que quando os homens acabam, Deus começa. E o seu triunfo é imensamente grande. Ressurreição. E aquele cadáver retoma a vida. Torna-se luminoso. Adquire uma beleza divina. São Paulo dirá com razão que se Cristo não houvesse ressurgido, vã seria a nossa fé, inútil o nosso padecer. Porém, a ressurreição de Cristo é o símbolo da nossa ressurreição espiritual. Estávamos mortos por causa do pecado. Éramos cadáveres destinados à corrupção do sepulcro. Mas por meio da graça, Jesus deu-nos a vida, a sua própria vida divina. O sepulcro vazio é a prova evidente de que Jesus realmente ressurgiu. A prova evidente da nossa ressurreição espiritual será dada por nós em abandonando o sepulcro do pecado, dos maus hábitos, das ocasiões perigosas. Como o disse de Cristo, assim também deve o nosso anjo da guarda dizer de nós: ressurgiu. Não está aqui. Então podemos cantar, irmãos, podemos cantar rezando este hino tão belo do tempo pascal que a liturgia das horas nos oferece. Às núpcias do Cordeiro em brancas vestes vamos. Transposto o mar vermelho, ao Cristo cantamos. Por nós, no altar da cruz, seu corpo ofereceu. Bebendo deste sangue, nascemos para Deus. Seu sangue em nossas portas afasta o anjo irado. Das mãos de um rei injusto, seu povo é libertado. O Cristo, nossa Páscoa, morreu como um cordeiro. Seu corpo é nossa oferta, pão vivo e verdadeiro. Ó vítima verdadeira, do inferno a porta abris. Livrais o povo escravo, dais vida ao infeliz. Da morte o Cristo volta, a vida é seu troféu. O inferno traz cativo e a todos, abre o céu. Jesus, Pascal Cordeiro, em vós se alegra o povo, que livre pela graça, em vós nasceu de novo. A glória seja ao Cristo da morte vencedor, ao Pai e ao Santo Espírito, o nosso igual louvor. Irmãos, demos glória a Cristo que ressuscitou por amor de nós, que ressuscitou para nos dar o céu, onde quer que vivamos com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo pelos séculos dos séculos, a eternidade totalmente feliz. Agora, ao ouvir o Aleluia de Handel, vibre de amor, de alegria e de gratidão o nosso coração. Cristo ressuscitou. Uma santa, alegre e feliz Páscoa, amigos e irmãos. Até quarta-feira que vem às 17 horas e no domingo às 15 horas, se Deus quiser.